Vamos assentar nos irmãos nessa noite. Quantos estão felizes? Deu uma chuvinha boa hoje, né? Graças a Deus, né? Esses dias tem chovido bastante. Nós oramos pela chuva e ela veio, né? E os reservatórios estão se enchendo. E o Senhor tem tido misericórdia de nós. Porque senão, que seria dessa cidade, que seria... Não é dos lugares onde nós temos sentido a falta da chuva. E cada vez que chove bastante, a gente fica um pouco preocupado, né, com relação a qualquer tipo de alagamento. Mas, ao mesmo tempo, a gente agradece a Deus, porque se não fosse essa chuva, o que seria de nós, né? Já estávamos vivendo dias bem complicados. Deus é bom. Você está aqui, talvez muitos irmãos queriam ter chegado, me disseram que... Lá, pelo menos na Lapa, está tudo alagado, estava tudo complicado. Mas o Senhor trouxe você aqui hoje. E eu quero dizer para você que essa noite é uma noite especial. Nós já tivemos um louvor especial, louvamos ao Senhor. E eu sou muito chorona, né? Eu já começo a louvar ao Senhor, já começo a entrar na sua presença e começo a visualizar as coisas que Deus está fazendo. E eu sei que Deus... realmente está realizando coisas lindas, e nós estamos terminando 2015 com um tempo determinado por Deus para entrar em um novo tempo de Deus. Quantos querem mais de Deus para suas vidas? Quantos querem que Deus realmente realize obras maravilhosas? E isso vai acontecer. Se você fizer, não é como disse o pastor Mauro, que testemunho maravilhoso, pastor Mauro, da sua vida... que é realmente muito edificante para nós. Buscar ao Senhor em tudo, todos os momentos. Buscar ao Senhor para pedir decisão para tudo. Parece que não, né? Que a gente não precisa. Mas ali nos mínimos detalhes, buscar a direção de Deus. Como é importante ouvir a voz de Deus. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Porque hoje nós estamos terminando o mês de novembro e terminando o nosso tema sobre dons. Então eu creio que durante todo esse mês você aprendeu bastante, recebeu bastante da palavra de Deus. Você que está nos vendo também pela internet deve ter recebido muita palavra, muita ministração. Mas agora, hoje chegou o dia de nós ativarmos tudo isso. Nós vamos ter um tempo muito especial. Quero pedir ao rapazinho que está lá na projeção, para colocar para mim. Eu deixei uma imagem falando sobre a escola profética. Nós temos os cursos da escola profética e eu quero incentivar você a participar com a gente. Agora em fevereiro a gente começa uma nova turma e hoje nós vamos fazer um tempo de ativação profética aqui, amém? E aqui estão os servos de Deus, alunos e ex-alunos da nossa escola, que vão estar orando pela tua vida, para que Deus possa ativar os dons espirituais sobre a sua vida, e você possa viver um novo tempo de Deus. Amém? Então, eu quero que você abra a tua Bíblia comigo lá em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 7. Veja comigo lá. Efésios 4... versículo 7, diz assim: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Esse texto, depois, na sequência, a gente vê a palavra de Deus falando a respeito dos dons, chamados dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, os cinco dons de ofício, os cinco dons que são importantes para o corpo de Cristo. Mas é tão interessante a gente falar sobre dons, porque quando eu penso a respeito dos dons, eu penso em algo tão lindo que Deus fez por nós. Aqui diz que o Senhor nos deu conforme a sua graça que foi repartida por Cristo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus desceu às profundezas da terra, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele tinha que cumprir o propósito de Deus, que era vencer a morte, vencer as trevas, e ele venceu, amém? Jesus Cristo venceu, Jesus Cristo por nós entregou sua vida, mas vocês sabem que Jesus, a Bíblia diz que durante 3 dias, Jesus esteve morto e depois ressuscitou, e nós cremos que durante esse tempo, irmãos, Deus tinha que, o Senhor Jesus tinha que realizar um propósito, e esse propósito era descer às profundezas da terra, onde nós sabemos pela palavra, onde foram lançados Satanás e os seus demônios, e ali Jesus cumpriu o seu propósito, que era destruir, que era desfazer as obras de Satanás, amém? E só que diz que Jesus venceu, Jesus conseguiu derrotar as trevas e subiu em triunfo às alturas. Aleluia! E diz que quando ele subiu em triunfo às alturas, o que ele fez? Deu dons aos homens. Distribuiu os dons. O que são os dons? Vocês aprenderam durante todo esse mês. Os dons são realmente capacitações especiais do Espírito Santo para todos aqueles que conhecem ao Senhor, para que possam viver nessa terra e cumprir o propósito de Deus. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem algo muito mais do que apenas o que você tem feito até hoje. Deus tem muito mais para realizar na tua vida. E você precisa entender que você não vai realizar isso sozinho. Amém? Você não vai realizar isso sozinho. O mais lindo de tudo é isso. Quando eu imagino, porque eu fiz uma cena na minha mente, Jesus subindo às alturas, quando ele foi para sentar no trono ao lado do Pai, à direita do Pai, Jesus, quando ele cumpriu esse propósito, diz que ele distribuiu, que ele deu dons aos homens. Ou seja, quando ele olhou para nós, mesmo com as nossas imperfeições, nossas incapacidades, com os nossos pecados e aquilo que realmente nós sabemos que é imperfeição em nós, mesmo assim, Deus acreditou em nós. E derramou sobre nós dos seus dons para nos capacitar, para que nós pudéssemos viver nessa terra e ter algo da própria essência do Senhor em nós. Você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. Você que recebeu a Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo habita em você. A Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo da graça. E esse Espírito, ele quer que nós vivamos aqui na terra com propósitos. Não quer que nós vivamos aqui simplesmente para que nós sejamos como uma folha passageira, não. Deus quer que a tua vida possa marcar a história na vida de outros. E Deus nos usa e nos capacita, porque, veja bem, eu sei que os pastores vão de concordar comigo, os profetas, todos os ministros que estão aqui. Nós estamos aqui na frente pela graça de Deus. Amém? Porque nós temos que vencer. Muitas vezes, eu, por exemplo, ninguém acredita quando eu falo, mas eu sou muito tímida. Não é? Eu não sou, por exemplo, solta como meu esposo e como outras pessoas que têm facilidade para se comunicar. Mas, com os anos, eu entendi que o Senhor me deu um chamado e que eu poderia cumprir esse chamado através dessa graça, através dessa capacitação especial do Espírito para fazer a sua obra. Você pode, diga para quem está ao teu lado, você pode cumprir esse propósito, você pode vencer, nessa noite nós vamos orar pela tua vida, para que você possa vencer todos os obstáculos que impedem que você cumpra os propósitos de Deus. Deus tem coisas lindas para você, que você não, muitas vezes não acredita, que talvez você não saiba, e os dons do Espírito são essas capacitações especiais do Senhor para nós. Não é porque nós merecemos, não é porque nós realmente somos bonitos, ou porque a gente estudou muito, ou fez faculdade, ou nasceu com certos talentos, não, porque talentos, irmãos, são uma coisa, e dons são outra coisa. Muitas vezes nós temos alguns talentos naturais, que você nasceu com esses talentos, mas Deus às vezes quer te usar em coisas que você jamais imaginou. Deus quer usar a tua vida, Deus quer tirar essa timidez, esse medo, Deus quer quebrar tudo aquilo que tem muitas vezes impedido que você possa cumprir os propósitos dele nessa terra. E eu estava dizendo hoje pela manhã que quando Deus nos chama para o serviço, nós servimos a Deus servindo o nosso próximo. Muita gente pergunta assim, o que, que é servir a Deus? Servir a Deus é servir o meu próximo. Deus precisa do nosso serviço? Deus precisa do nosso dinheiro? Deus não precisa de nada disso. O que o Senhor quer é que nós vivamos para servir uns aos outros. E aqui, se você ler, continuando nesse texto de Efésios, nós lemos até o versículo 10 e diz assim, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de quê? De preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até quando isso vai acontecer? O versículo 13 diz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Muita gente diz que os dons do Espírito, eles terminaram ali no começo da igreja. Eu já ouvi muitas pessoas pregando e falando que os dons, eles foram só para impulsionar o crescimento da igreja primitiva, que foi a igreja formada pelos apóstolos no início da igreja, e que depois cessaram, não é? É interessante porque muitos dizem que ainda existem pastores e até evangelistas, e pode ser que até alguns mestres, porque têm o dom de ensino, mas não existem profetas e apóstolos. Por quê? Não é interessante? Vocês já pararam para pensar nisso? Por quê? Porque a igreja muitas vezes aceita o dom do pastor, porque é um dom, não é uma função. Por isso, irmãos, não é qualquer pessoa que foi chamado para ser um pastor, ou para ser um evangelista, ou para ser um profeta. São pessoas que têm esse dom específico de Deus para realizar esse tipo de trabalho. Então, por que algumas pessoas dizem que esses dons cessaram, que esses dons não existem mais? Se aqui está escrito, versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Já alcançamos isso, irmãos? O que, que vocês acham? Eu acho que não. Eu tenho uma impressão, não sei vocês, mas eu tenho a impressão que não, que nós ainda não alcançamos. Porque nós ainda não chegamos nos tempos determinados por Deus. E Deus, nesse tempo, continua levantando os seus ministros. O Senhor continua derramando dos seus dons. E para quê? Versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro, pelas ondas, não é? Nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Aleluia! O Senhor derrama dos seus dons e Ele levanta pessoas para dirigir o seu povo, para orientar, para preparar, para que não sejam levados e induzidos ao erro. Por isso, você tem aqui pastores que orientam a tua vida, que ministram a tua vida. Você tem evangelistas que falam do amor de Cristo com uma facilidade, é um dom, eles têm habilidade para isso. Você tem mestres que ensinam a palavra de uma forma que você fica pensando, como essa pessoa conseguiu entender isso que eu nunca tinha visto na vida, não é? Você tem profetas que trazem uma palavra certa, no momento certo, e é como o Espírito Santo se manifesta naquele momento para tocar a tua vida, para te libertar. E assim Deus quer fazer na vida dos seus servos, na vida da igreja. Deus está manifestando os dons do Espírito. E queridos, nós estamos numa transição. Estamos numa transição, estamos num tempo muito difícil. Por quê? Porque já está se manifestando, a Bíblia é profética, amém? E dentro da palavra, nós já encontramos alguns sinais, algumas manifestações que são muito claras a respeito daquilo que vai começar a acontecer. Eu creio que essa crise mundial, porque ontem mesmo eu estava conversando com aquela senhora, aquela irmã que me deu o carro de presente, e ela disse para mim, nós nunca passamos por uma crise como estamos passando agora no México. Ela disse para mim, olha, ela me chamou logo cedo, eu estava aqui até na ONG fazendo a distribuição das cestas básicas, ela me chamou para conversar comigo, e ela disse para mim, olha, eu estou indo agora, eu vou trabalhar amanhã, eu vou trabalhar hoje o dia inteiro e amanhã o dia inteiro, porque eu vou fechar dois escritórios meus, e o do escritório principal, que eu tenho quase 60 funcionários, eu vou mandar 3 embora. Isso no México. Então, queridos, veja bem, essa crise que o Brasil está passando, eu creio que sim, tem muito a ver com a irresponsabilidade dos nossos governantes. Mas tem a ver também com os tempos que nós estamos vivendo, é uma crise mundial. Vocês viram o terrorismo ali na Europa. Vocês veem as questões dos refugiados, a situação que está vivendo ali aquela região, a imposição religiosa através do terrorismo, através da ameaça, através da morte, do castigo. Tudo isso são sinais que estão escritos na Bíblia. Então, queridos, não se enganem. Ontem o apóstolo estava ministrando, nós estivemos na igreja do apóstolo Alfredo, num congresso. E ele estava falando sobre as 3 palavras no grego que nós traduzimos como a palavra tempo no português. Uma das palavras é a palavra cronos, que vem a palavra que nós usamos, né, para cronologia, o tempo cronológico, que é o tempo que você tem aí no seu braço, no seu celular, os dias, horas, meses, anos, eras, que foram estabelecidos pelo homem para se organizar, para poder, não é, estabelecer a sua vida, para se estabelecer os processos. Mas existem mais 2 palavras. Uma outra palavra, que é a palavra hora mesmo, não é, no grego, e essa palavra também representa um tempo determinado, mas uma outra palavra no grego é a palavra kairos, que nós encontramos muito na Bíblia, que é o tempo oportuno, que é o tempo de Deus. E eu creio, irmãos queridos, nós estamos atravessando um cronos, nós estamos saindo de novembro, entrando em dezembro, e depois vamos sair de 2015, entrar 2016, é um tempo cronológico que nós contamos para a gente se organizar, estabelecer a nossa vida. Mas eu penso que nós já entramos num tempo kairós, onde Deus está chamando o seu povo a despertar e a tomar posição, porque os dias são maus. Amém? Deus está dando essa oportunidade para a sua igreja, fazendo com que a sua igreja entenda o tempo oportuno. Este é o tempo oportuno que o Senhor te deu hoje. O Senhor te trouxe aqui, ou você está nos assistindo, e esse é o tempo oportuno de Deus para a tua vida. E hoje nós vamos orar por você, porque é tempo de que você saia de todo tipo de passividade, é tempo que você deixe toda desculpa, tudo aquilo que tem feito com que você diga, ah, eu não posso, eu estou cansado, eu não consigo, para que você diga, eu quero entrar dentro da vontade de Deus, eu não quero mais me distrair, eu não quero mais tirar o meu foco das coisas de Deus, eu quero colocar os meus olhos naquilo que Deus tem para mim, colocar os meus propósitos e seguir nesse caminho e avançar. Porque o que o Senhor falou conosco para 2016, que 2016 é um ano de avanço. Foi falado aqui e a gente já está ouvindo mesmo que a crise vai piorar 2016. Mas sabe de uma coisa? Foi quando o povo de Israel foi perseguido pelos egípcios, pelos soldados egípcios, que eles atravessaram o Mar Vermelho. Amém? Sabe por quê? Eu fico pensando, de repente, se Faraó não tivesse enviado aquele exército, o povo de Israel, de repente, poderia chegar lá perto, não é, do rio, do Mar Vermelho, e teria falado para Moisés, ah, a gente já saiu do Egito mesmo, vamos ficar por aqui. Sim ou não, irmãos? Nós somos acomodados. A gente não quer enfrentar, a gente não quer atravessar o Mar Vermelho. A gente quer ficar cômodo. A gente quer ficar numa posição fácil. Então, eu fico imaginando, a Bíblia diz, se você for ler lá em Êxodo, que foi Deus que instigou a Faraó. Leia lá para você ver. Foi o Senhor que instigou a Faraó. E ele ficou tão bravo porque ele tinha tomado a decisão de deixar sair o povo de Israel. Que ele falou assim, agora vai o meu exército, vai atrás deles. E a Bíblia diz que assim que o exército de Faraó do Egito saiu, a coluna de fogo que ia diante do povo de Israel, ela se colocou atrás do povo. E eles começaram a ver os milagres de Deus. Aquela manifestação sobrenatural. A nuvem de glória que dirigia o povo durante o dia. E a coluna de fogo que dirigia o povo durante a noite. E quando aquele exército imenso, ameaçador, veio para destruir o povo de Israel, o que que aconteceu? O Senhor enviou aquela coluna de fogo e disse, eu estou protegendo vocês. Mas corram, corram porque vocês têm que atravessar o Mar Vermelho. Vocês não vão ficar acampados aqui não, perto do mar, não. Porque eu aposto, irmãos, que o povo de Israel iria fazer isso. Eles iam dizer, já saímos mesmo do Egito, já não somos mais escravos. Vamos ficar por aqui mesmo. Vamos fazer as nossas cabanas aqui. Mas o Senhor os empurrou e o milagre aconteceu. O mar se abriu e eles atravessaram. Nós só vamos atravessar a crise. Realmente quando nós entendermos quem é o nosso Deus. Nós só vamos enfrentar os problemas quando nós virmos os milagres de Deus, o poder de Deus. Assim como o pastor Mauro disse, que no meio dessa crise toda, ele está recebendo várias propostas de trabalho. Isso vai acontecer com você também. Isso está acontecendo, já aconteceu com dois dos meus filhos, e vai acontecer com meu outro filho também. Eu declaro e profetizo isso. Isso vai acontecer na tua vida. No meio da crise, as pessoas vão dizer, eu quero que você trabalhe na minha empresa. Amém? Parece que vocês não almoçaram hoje, irmãos. O Senhor tem esse poder, porque é nesse momento onde Ele demonstra a sua glória e o seu poder. Não é quando a gente está sentado lá, folgado, não é? Vendo, tomando água de coco, sentado na rede, olhando o vento passar. Não é assim. Por isso, pare de reclamar, pare de murmurar e diga, Senhor, eu vou atravessar o Mar Vermelho e o Senhor vai estar comigo. Eu quero dizer, irmãos, que isso não está escrito não, viu? O Senhor está falando agora para a tua vida. que o Senhor está falando contigo nessa noite. É nos momentos de crise que o Senhor se manifesta. Então, queridos, o propósito é que nós não sejamos levados, não sejamos confundidos. Os dons do Espírito Santo na igreja do Senhor Jesus, eles movimentam a igreja, eles tocam a igreja para que a igreja cresça. Vamos ler comigo lá em 1 Coríntios capítulo 14, falando especificamente sobre o dom de profecia, porque nós vamos orar hoje profeticamente sobre a tua vida. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 1, a partir do 1 diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Vamos ler juntos? Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então, vocês acham que o dom de profecia é importante para a igreja? Quantos entraram aqui hoje, pode ser sincero, precisando de uma palavra de consolo de Deus? Quantos entraram aqui precisando de uma palavra de ânimo, de encorajamento? Está vendo? Quantos entraram aqui e precisam de uma palavra de edificação para a sua vida? De fortaleza? Então, vocês acham que é importante ou não o dom de profecia para a igreja? E Deus levanta homens e mulheres com esse dom específico para trazer essa palavra, para trazer esse sopro de Deus fresco do Espírito, que é quando Deus fala de uma forma suave, quando Deus, Ele... que é o único que conhece o nosso coração, que é o único que sabe o que nós estamos vivendo, que é o único que entende aquilo que nós estamos passando. Ele sabe. E aí, quando Deus usa alguém para falar algo específico, é a coisa mais linda, mais maravilhosa, não é? Você pensa assim: Deus me ama. Amém? Deus me ama tanto que Ele revelou, Ele mostrou a minha vida para essa pessoa. Para que essa pessoa que não me conhece, não sabe nada de mim, pudesse trazer uma palavra que pudesse me consolar, me encorajar, me animar, para que eu pudesse caminhar. Então, queridos, como é importante, olha o versículo 5, não, o versículo 4. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que quem fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Então, o dom de profecia, irmãos, eu quero contar um pouquinho do meu testemunho para vocês. Desde criança, Deus falava muito comigo. Eu não entendia as coisas. Eu me lembro que Deus me mostrava coisas, e eu percebia coisas, e eu olhava, eu batia o olho assim, não é? E não é aquele sexto sentido da mulher, não, né? Porque todas nós mulheres temos, não temos esse, assim, esse sexto sentido entre aspas, né? Que é o que as pessoas falam por aí, que a mulher tem, né, essa percepção mais aguçada das coisas. Não, não era isso. Eu olhava às vezes para algumas situações, ou eu olhava para algumas pessoas, e eu dizia assim: alguma coisa não está certa aqui, não é? Ou então eu percebia ambientes espirituais. Eu já contei para vocês aqui que minha mãe foi alcoólatra. Infelizmente, muitas vezes, ela, durante muitos anos, ela ficava endemoniada em casa. E uma das coisas que os demônios falavam através dela, que me odiava profundamente, que tinha muita raiva de mim. Mas, dentro do ministério profético, o Senhor gera em nós esse desejo de guerra espiritual. Quem tem um chamado profético, gosta da guerra espiritual, se envolve com a guerra espiritual, e quer lutar e quer batalhar espiritualmente. E eu me lembro que eu enfrentava, eu não entendia naquela época. Depois de muitos anos eu falei, meu Deus, eu era meio doida, né? E não sabia. Mas quantas coisas às vezes a gente faz na nossa ignorância, mas a gente faz porque já estamos com os dons de Deus na nossa vida e às vezes nem sabemos. Pode ser que você tenha muitos dons que você ainda nem conhece e que Deus quer usar a tua vida. E eu me lembro que nós entrávamos em batalha, em guerra espiritual, e eu passei por muitas lutas. Eu me lembro, por exemplo, que uma das coisas que Satanás queria tirar era a minha noite de sono. E olha, eu vou dizer para vocês, isso é uma coisa bem difícil, graças a Deus. O meu esposo disse que eu tenho um versículo na Bíblia, que é aquele versículo que diz, em paz me deitarei e assim mesmo dormirei, porque só tu me fazes habitar confiadamente. Não é? Mas é verdade, eu louvo a Deus por isso, irmãos. Eu deito na cama, fecho os olhos e graças a Deus já estou já em outra dimensão. Algumas pessoas, como o meu esposo, têm uma dificuldade terrível de dormir, demoram muito, está com a cabeça funcionando, né? Mas eu não. E eu me lembro que eu tive que enfrentar muita guerra espiritual, porque às vezes eu me deitava e de repente eu começava a sentir aquele cheiro de enxofre dentro do meu quarto. E então eu já sabia que eu estava sendo atacada por demônios. Ou então eu sentia um cheiro de cigarro ou de charuto. E eu sabia que havia uma obra de feitiçaria contra a nossa vida, a nossa família. Mas eu era, irmãos, eu era criança, adolescente. Mas o Senhor me dava esse discernimento. Eu não sabia que eu tinha esse chamado profético. Eu sabia que aquele momento era o momento de orar e de guerrear. E eu falava, em nome de Jesus, eu vou dormir, você não vai me perturbar. E eu orava, guerreava e dormia. E quantas vezes o meu armário se mexia? Ou então as portas se mexiam, fazia barulho na janela. Talvez você já tenha enfrentado isso. E às vezes o que o Senhor está querendo é que você ore, que você guerreie, que você entre em batalha espiritual. Não é? Por quê? Porque existe um reino que está se levantando contra os servos e as servas de Deus. Se nós não tivermos discernimento, irmãos, a gente vai achar que a gente está ficando louco, a gente vai achar que está com problema, que está doente. E na verdade, nós estamos sendo atacados espiritualmente. E nós precisamos ter esse discernimento. Nem tudo, lógico, são demônios. Mas nós temos que aprender a discernir. E aí vem, junto com o dom profético, vem também o dom de discernimento de espíritos. E outros dons do Espírito que nos ajudam a enfrentar a nossa vida com Cristo. Porque é isso que Ele fez por nós. Ele nos colocou nessa terra, mas Ele não nos deixou sozinhos. Ele está conosco, o Seu Espírito está contigo. A presença do Senhor está contigo. Você não está sozinho. E além do mais, Ele te capacita, Ele te fortalece, Ele te ajuda e Ele te dá estratégias. Amém! Se eu fosse você, eu dava um amém bem forte. Temos que parar, irmãos, de nos sentirmos derrotados, de nos sentirmos os coitadinhos da história, porque o Senhor fez muito por nós, Jesus fez muito por nós na cruz do Calvário, Ele morreu por nós, Ele nos deu salvação, Ele nos deu libertação, Ele nos deu uma nova vida, Ele nos deu transformação, e além do mais, Ele nos deu capacitações especiais para vivermos nessa terra, caminharmos nessa terra, debaixo da orientação e da direção do Seu Espírito. E para cumprirmos o Seu propósito. Deus tem um propósito e um destino para a tua vida. E se você quer viver essa vida cheia do Espírito, Ele tem isso para você. A gente encontra, irmãos, no Antigo Testamento, Deus levantou os Seus profetas para preparar o caminho para a vinda do Messias. Eles anunciaram o Messias, eles denunciaram o pecado, eles falaram ao povo sobre o arrependimento, sobre se voltarem para Deus. E no Novo Testamento nós encontramos profetas também, que são chamados por Deus para preparar o povo de Deus para o retorno de Jesus. E essa é a mensagem que nós temos. É uma mensagem de santidade, é uma mensagem de voltar o seu coração para Deus, é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem, por isso que às vezes as pessoas acham que os profetas, às vezes são um pouco duros, não é? Dizem, ah, mas esses profetas, eles são meio chatos, são meio duros, eles falam umas coisas assim, às vezes parece que eles estão bravos, mas não é, queridos. É que a gente às vezes está vendo algumas coisas que outros não estão vendo. E Deus usa os seus profetas para alertar, para fazer com que o povo de Deus abra os seus olhos, abra sua mente, abra o seu entendimento, e para que volte o seu coração para o Senhor. Como é importante, irmãos, que nós entendamos que o Senhor está chamando os seus servos com dons proféticos nesse tempo. Eu gosto muito desse texto em 2 Crônicas. Abra a tua Bíblia comigo, ali em 2 Crônicas, no capítulo 20. Todos vocês conhecem esse texto. Todos vocês já ouviram falar desse texto, dessa palavra. Mas eu gosto muito desse texto. Hoje à tarde eu estava falando com Deus, porque pela manhã nós estivemos aqui ministrando, mas o apóstolo deu uma abertura, uma introdução, e eu não pude, talvez, desenvolver um pouco sobre o que eu queria falar. Mas o Espírito Santo falou comigo a respeito desse texto. Aqui a gente encontra o rei Josafá, o rei de Judá. Ele recebeu uma ameaça de 3 nações que queriam entrar em guerra contra ele, os moabitas, os amonitas e os neonitas, queriam entrar em guerra contra esse rei Josafá, o rei de Judá. E Josafá, no versículo 5, fala que ele juntou todo o povo, foram, oraram, buscaram a Deus, clamaram a Deus, eles se colocaram diante de Deus e pediram a misericórdia de Deus, porque Judá era um povo pequeno perto dessas 3 nações. Essas 3 nações iriam destruir o povo de Deus. Aparentemente era isso que nós estamos vendo hoje. A crise está aí. Parece que ela vai nos destruir. Cada dia que você entra no supermercado, o preço dos alimentos, o preço das coisas é outro. Se você tem um financiamento, você está tendo dificuldade para pagar. Se você tem ainda dívidas, você está com lutas e dificuldades para pagar. Vem o medo, vem a insegurança. São inimigos que se levantam contra nós. E aqui, o rei Josafá estava orando e pedindo a Deus e dizendo assim: Senhor, olha para nós. Nós nos arrependemos, nós nos colocamos diante de Ti. Nós pedimos a Tua misericórdia, pedimos que o Senhor se volte para nós, que o Senhor perdoe os nossos pecados. E é tão maravilhoso que ali o versículo 13 diz assim: todos os homens de Judá, com suas mulheres, seus filhos, até de colo, estavam ali em pé, diante do Senhor. Olha, irmãos. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Escutem todos os que vivem em Judá, em Jerusalém, o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. O que é interessante, que Jaaziel, ele provavelmente era um adorador, ele era um músico, porque aqui diz que ele era um dos levitas, descendente de Asaf. Asaf foi um dos profetas que ministrava a música junto com o rei Davi. O rei Davi estabeleceu Asaf, Emã e Jedutum como os 3 homens chamados por Deus para profetizar através dos instrumentos. E os seus descendentes profetizavam através da música. Então, esse jovem provavelmente era um músico, era um adorador. No meio daquele caos, no meio daquela insegurança, no meio do medo, no meio da incerteza, Deus levantou um profeta. E ele, cheio da presença de Deus, se levantou, enquanto o povo estava orando e buscando a misericórdia de Deus, e disse: não tenham medo, não tenham medo, nem fiquem, olha o que diz aí, algumas versões dizem assustados, outras dizem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa, não é? Quando você está angustiado, quando você está triste, e Deus envia a sua palavra. Quando você está preocupado, quando você não sabe o que fazer, quando você está triste, você já tentou todas as coisas, quando você já perdeu as esperanças, e o Senhor envia os seus servos, as suas servas, e traz uma palavra, e diga: não fique desanimado, não fique triste, não tema, porque a batalha não é sua, mas é do Senhor. Eu estava relendo esse texto e dizendo: Senhor, a tua palavra, ela é viva e eficaz. Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é viva. Então, o que está escrito aqui, em 2 Crônicas, que foi específico para o reino de Judá, quando Josafá era rei de Judá, naquela situação, está aqui, mas essa palavra é uma palavra atemporal, como nós dizemos, ela é uma palavra kairós, ela pode ser fora do tempo que estava aqui histórico, ela pode permanecer nesse tempo nosso agora. O Senhor está dizendo: não desanime, não se entregue, não se desespere, porque a batalha não é sua, a batalha é do Senhor. Amém? Na tua família, na tua casa, no teu casamento, na vida dos teus filhos. Talvez você está nos ouvindo, ou você entrou aqui hoje e se sentiu desesperado. Você pensou que não ia dar certo, mas que Deus está falando contigo hoje, trazendo consolo ao teu coração. Mas o Senhor quer te fortalecer hoje, o Senhor quer te animar, o Senhor quer te levantar. Deus sempre vai levantar os seus profetas, num momento ou outro. Pode, algumas igrejas não creem. Algumas igrejas até postam no YouTube, falando contra profetas, apóstolos. E existem muita gente criticando por aí, dizendo: isso não existe mais. Então eu não existo. Então eu não existo, viu, pastor Mauro? Acho que eu não existo, porque eu tenho um chamado profético. E eu quero cumprir esse propósito, porque se eu não cumprir, Deus vai cobrar de mim. Hoje pela manhã o apóstolo falou sobre a parábola dos talentos. E que se nós temos os talentos aqui na Bíblia, representam os dons, aquilo que Deus deu para nós. Se nós não colocarmos em prática aquilo que Deus deu para nós, seremos cobrados pelo Senhor. Então eu não posso deixar de vir aqui e falar para você que hoje é o dia do Senhor para a tua vida. Eu não posso deixar de vir aqui dizer que existem profetas ainda. E que Deus levanta homens e mulheres que ouvem a voz de Deus. Que estão conectados, antenados com a presença do Senhor. Que estão ali com os seus ouvidos ligados. O que o Senhor está falando e o que o Senhor quer fazer. Deus quer fazer coisas lindas e tremendas na tua vida. E hoje é o tempo de você se levantar, de você sair da passividade, sair do comodismo. Porque se um grande exército vem contra você, o Senhor vai levantar a coluna de fogo atrás de você. E vai te proteger. Ele vai te empurrar para atravessar o Mar Vermelho. Mas você não vai estar sozinho. Você vai estar seguro. Então, queridos, nós vamos encerrar esse mês de uma forma muito especial. Nós vamos orar pela tua vida. Não é? Se todos quiserem receber oração aqui, nós vamos orar por todas as pessoas. Nós vamos orar por você. E Deus vai usar profeticamente os irmãos que vão estar aqui. Por quê? Porque nós cremos que Deus ainda fala. Quantos creem que Deus ainda fala? Tem um texto lá no livro de Jó. Tem um texto no livro de Jó, no capítulo 33 ou 34, às vezes eu me confundo, deixa eu ver aqui. Mas abra em Jó comigo e vamos ler. Eu gosto tanto desse texto que não tem nenhuma vez que eu não leio que eu não choro, mas dessa vez eu não vou chorar não, tá, irmãos? Porque nosso Deus é tão lindo, é tão maravilhoso, que eu fico emocionada quando eu falo com Ele. É o 33, Jó 33, versículo 14. Diz assim: pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, Ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. É demais, né, irmãos? Que Deus é esse que a gente tem? Talvez você diga, mas profetiza. Deus às vezes fala duro, porque aqui está usando a palavra advertências, né? Que Deus dá sonhos, Deus dá visões, Deus dá advertências. Mas por que que Deus faz isso? Para livrar o homem da cova, para livrar o homem de tropeçar, para impedir que o homem faça coisas que vão destruir a sua própria vida, pecar, perder o temor a Deus e depois perder o propósito e o destino de Deus. Às vezes Deus faz isso, às vezes Deus fala duro com a gente como um pai. Né? O meu pai não está aqui, ele estava aqui de manhã, mas meu pai era assim. Quem conhece meu pai sabe, né? Aquele jeitinho dele, né? Ele é super carinhoso, super atencioso, mas quando ele falava duro, eu sabia. Eu nunca me esqueço uma vez que eu disse para vocês que eu sofri muito durante a minha infância, minha adolescência, e a minha mãe era uma alcoólatra muito violenta. E ela me batia com muita violência em qualquer lugar do corpo. Se fosse nos tempos de hoje, ela poderia ser até presa, né? Porque naquela época, não faz tanto tempo assim, irmãos, né? Mas naquela época, não existia muito essa questão de da violência doméstica, violência contra as crianças. E eu me lembro uma vez que eu apanhei violentamente e fiquei muito irada. Fiquei com muita raiva e eu chorava muito e eu gritava. E eu fiquei com muita raiva e comecei a gritar com ela e comecei a querer me vingar. E o meu pai, eu me lembro que meu pai me pegou pelo braço e me levou para o quarto. E ele abriu em 1 Coríntios capítulo 13. E ele disse para mim assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E ele disse: você nunca mais vai fazer isso, porque você é uma serva de Deus e você tem entendimento da palavra de Deus, a sua mãe não. E você tem que saber que ela está dominada, ela não tem o mesmo entendimento que você tem. Então nunca mais faça isso. Ele não me defendeu, não ficou passando a mão no meu cabelo, pobrezinha da minha filhinha, está sofrendo, não. Ele foi na palavra e me disse: olha, ame a sua mãe, não responda, não retruque, ame, tenha paciência. E eu nunca mais esqueci isso, irmãos. Eu não me lembro, acho que eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. Nunca mais, mas eu já tinha uma vida consagrada ao Senhor naquela época, eu amava Deus. Eu li a palavra e Ele me ensinou muitas coisas. E Deus faz isso com a gente também. Às vezes Deus não vai ficar passando a mão na tua cabeça. Coitadinho do meu filhinho, como que está sofrendo? Né? Está sofrendo tanto. Olha só quanto sofrimento. Às vezes o pai não vai fazer isso com você. O pai vai chegar e dizer, olha, nessa situação, você vai aprender isso, isso e isso. E você vai crescer. E você vai amadurecer. E quando você enfrentar isso, virão outras coisas. Virão outros obstáculos. Mas você não vai ser mais a mesma pessoa. Amém? Deus está falando hoje? Deus fala, todo momento. Vamos ficar em pé. E aí no nosso lugar, vamos começar a orar. Santo Espírito. Aleluia. Vamos dizer assim. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Santo Espírito. Santo Espírito,
Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos por tua glória,
presença.
vamos passar aqui, vamos ficar de frente. E nós vamos orar pela tua vida hoje. Nós vamos orar por você hoje. Você que quer receber uma ativação especial do Espírito Santo. Você que quer sair da passividade. Você que quer um novo tempo de Deus para a sua vida. Você que quer fluir nos dons do Espírito. E você sabe que você talvez fez como o povo de Israel, queria ficar paradinho ali, quietinho. Mas Deus não quer isso para você. Deus quer que você se levante. Deus quer que você caminhe. Deus quer que você atravesse o Mar Vermelho. Deus quer que você saiba que mesmo que um grande exército se levante contra você, o Senhor está contigo. Se você quiser, comece a passar aqui à frente. Nós vamos orar pela tua vida hoje. E nós vamos pedir ao Espírito Santo que enche o teu ser. Que te capacite. Que te dê forças. Que te dê estratégias. querido, querida. Fica aí no teu lugar com as suas mãos levantadas, adorando o nome do Senhor. Aquele que te capacita, aquele que te cuida, aquele que te ajuda, Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Palavra para você, Sofonias, no capítulo 3. Sofonias, capítulo 3. Sofonias capítulo 3, versículo 17 diz assim: O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Aleluia! Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Aleluia! O Senhor está dizendo nessa noite, você que tem enfrentado tristezas, ansiedades, preocupações, o Senhor está dizendo, eu estou no meio de ti. Eu estou no seu meio. Eu sou poderoso para te salvar. Eu vou me regozijar em você, ou seja, o meu espírito, tudo que eu tenho dado para você. E com o meu amor eu vou te renovar e você vai regozijar com brados de alegria. Se você tem se sentido triste, se você tem se sentido preocupado, desanimado, o Espírito Santo quer fazer isso na tua vida. Amém? Mas eu quero ainda fazer um último chamado nessa noite. Porque nós falamos sobre dons. Quantos aqui querem servir ao Senhor? Você pode dizer para o Senhor nessa noite: eu quero te servir. Eu quero te obedecer. Eu quero fazer a tua vontade. O Senhor quer que você deixe todas as desculpas que você deu em 2015. E você comece a planejar para começar a servir ao Senhor no próximo ano. Que você comece a dizer: Senhor, às vezes eu sou tímido, às vezes eu tenho medo. Essa semana o pastor Mauro está aqui e ele sabe que nós nos reunimos como pastores e nós estávamos falando sobre a dificuldade que existe hoje de nós termos uma liderança. Muitas pessoas não querem mais, né, pastor Mauro? Ou porque tem medo, ou porque não se sentem capazes, ou porque acham que outros estão fazendo, eu não preciso fazer. Para quê? Não é? Tem tanta gente trabalhando nessa área, para que eu vou fazer? Mas o Senhor está te falando nessa noite que é tempo de você colocar os seus dons em prática. Você passou o mês inteiro ouvindo falar sobre dons. Agora, o Senhor está dizendo para você: arregaça as mangas e vamos trabalhar. Ai, que bom. Pensei que vocês não tinham ouvido. Vamos dizer assim: eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te amar com minha vida, em tudo te adorar, Mestre. Quantos querem servir ao Senhor? Levanta tua mão nessa noite.
Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Jesus,
esse é o meu querer. Vamos do começo, cada vez.
Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar,
olha pro teu irmão,
direção de alguém. Cada vez que eu só passo, eu chegarei em algum lugar. Seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam teus pés. Cada vez que eu tornar um rosto em branco.
Aleluia.
Cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio,
aleluia,
eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor.
Diga isso bem forte.
Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver
Dezembro, sabe qual é o tema? Unidade. Ai, 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 né? Então nós vamos começar hoje, vamos encerrar dons, praticando os dons. Eu quero que você procure alguém, vamos separar aí os casais, não é? Procura alguém, abraça essa pessoa hoje, ora com ela nessa noite. Sai do teu lugar e ora por ela nesse momento. E comece a exercer os dons do Espírito. Há pessoas aqui, aqui na frente, olha. Abraça aqui. Abraça essas servas de Deus. Sim, cada vez. Do começo.
Cada vez que eu abri a minha boca. Cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar a algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam teus pés, cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, ó Senhor, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, seja tuas mãos, seja tua graça,
oh, seja assim, Senhor.
Eu quero te servir, eu quero te obedecer. Viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero te servir, eu quero te obedecer.
É o querer do Senhor também na tua vida. Se você ama o seu irmão, e que você possa usar os dons do Espírito para edificar, para encorajar, para consolar, para animar, sempre com uma palavra de vida, uma palavra de saúde, uma palavra de paz. Amém, queridos? O Senhor quer fazer isso com você nessa noite. Ele quer te levantar, Ele quer te encorajar. Por isso Ele te trouxe aqui hoje. Por isso Ele te trouxe nesse lugar. E Ele vai cumprir os seus propósitos na tua vida, porque Ele é bom, por causa da sua misericórdia e da sua graça. Amém! Como Deus é bom, amém, queridos? Dá um aplauso forte ao Senhor nessa noite. Thank you.
Mas era exatamente isso. Eu acho que você recebeu algo de Deus. Vai te levar num outro nível de adoração nessa última música que nós encerramos hoje, a reunião, porque o culto continua. Você vai para tua casa, o culto continua. Por quê? Porque a igreja está ali, você é a igreja. Onde você colocar a planta dos seus pés, estará a igreja de Deus. Levanta a tua mão, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de vocês, com a tua família, sejam abençoados e vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus.